Existe um dogma sobre reboots que assombram os filmes, mas antes da gente lançar pedra em telhado de vidro, a gente precisa entender o motivo dos reboots existirem e a gente vai aproveitar a treta do O Corvo para refletir brevemente sobre isso. Primeiro, O Corvo é uma história original dos quadrinhos criado por James O'Barr nos anos 80. O primeiro filme saiu em 1994, adaptando a primeira história, que conta o drama de Eric Draven e Shelley Webster. Se você não sabia disso ou quer explorar e saber mais, eu vou deixar nos cards e comentários um vídeo de análise completo do filme original. Estamos situados? Beleza. Um dos maiores problemas com reboots é a referência de origem. Já tá datado que a crítica se baseia na mesma mídia. Nesse caso, O Corvo, ele tá sendo comparado com o filme de 94, que carrega uma história singular e todo um drama envolvendo o autor da história em quadrinhos, também a morte do ator Brandon Lee nos sets de filmagens. Porém, como eu disse, a história se originou nos quadrinhos e nem mesmo o filme de 94 é totalmente fiel, mas ninguém parece ligar. Eu não tô dizendo que o filme de 2024 respeita a origem, mas é um ponto também pra gente observar. De qualquer forma, os reboots costumam apenas usar da origem como uma base, o que nos leva pro segundo ponto. Assim como o filme original, O Corvo com Bill Skarsgård é uma adaptação, e adaptações podem ou não usar todo o material de origem. Ao meu ver, esse foi um ponto extremamente fora da curva do novo filme, que aparentemente usou apenas o nome dos personagens e da temática de maneira genérica. A gente precisa também ter em mente que há pouco tempo muita gente estava botando fé que a história desse novo filme fazia referência a Wild Justice, que é outro quadrinho da série O Corvo. Apenas uma observação aqui, se você não sabia, O Corvo é uma série que possui diversos volumes e cada história O Corvo é um personagem diferente. Enfim, essa conexão com Wild Justice aconteceu principalmente pelo visual do Bill, que lembrou muito o personagem do quadrinho. Porém, pela sinopse e abraçar os nomes de Eric Shelley, já sabemos que não é o caso. E considerando o histórico do diretor Rupert Sanders, bom, dá pra esperar que seja muito diferente das bases originais. Outro ponto que precisamos considerar é o momento atual. Existe um motivo para que ele esteja tão distante do original, aliás, alguns. Agora a gente pode falar também um pouco sobre o motivo que torna os reboots normalmente um fracasso. Eles tentam usar da nostalgia dos fãs para elevar sua promoção, mas o que eles querem mesmo é atingir novos públicos e faturar nas duas pontas. É isso. Sendo curto e grosso, é tudo sobre grana. Ghost in the Shell abraçou a Scarlett Johansson surfando na popularidade do MCU e das novas repercussões do cyberpunk na cultura pop. O Corvo se abraça nas tendências musicais e referências visuais e narrativas que estão em alta agora, como John Wick, Post Malone e por aí vai, tem uma porrada de referência. As tatuagens, por exemplo, oxigenadas na cultura pop, são ali um mero artifício para dar mais lucidez para rebeldia do personagem. E temos mais uma porrada de detalhes que mostram exatamente isso. O filme quer dialogar com essa galera mais nova. Quer deixar essa visão ainda mais curiosa? Começa a pensar sobre o rebuliço e o real impacto de títulos como A Múmia, Tomb Raider, Caça-Fantasmas, Resident Evil, Robocop, O Homem Invisível. Meu, a gente tá falando de 2015, 2017, tá entendendo? O próprio Sanders deixou clara a tentativa de abraçar a molecada de hoje em uma entrevista, onde ele fala o que mais ou menos na tradução é, abre aspas, eu espero que as pessoas com 19 hoje olhem para ele e pensem, esse cara é como a gente, fecha aspas. Como na data desse vídeo o filme ainda não saiu, seria estupidez dizer se é bom ou não. Eu tô me referindo ao olhar crítico, não sobre gosto ou opinião. Se a produção é boa, se a ambientação é coerente, se o roteiro fecha as pontas, e sem considerar o material de origem, é claro. Mas ao contrário das críticas, eu tento sempre esperar o melhor de tudo. Brincadeira. O trailer, ele até trouxe imagens interessantes. A violência mais explícita é uma parada que eu senti muita falta no filme original, e definitivamente o novo filme vai ser bem menos poético. Ele também se desapegou um bocado do gótico, mas se apoiou forte no emo. Mas o que eu já tô esperando me decepcionar, e acredito que a maioria que tem uma visão mais crítica também, é o fato da nova versão ser claramente um mero produto. O Corvo de Alex Proyas tinha muita originalidade. Ele misturava camadas do gótico com o grunge, uma estética desmedida de vários aspectos de tópicos urbanos e muita filosofia de decadência e corrupção nas entrelinhas. As ruas eram sempre encharcadas, prédios em chamas e à noite constantemente tinham artifícios para evidenciar o perigo. Agora, o que Sanders está propondo é simplesmente um filme maquiado e ordinário. E esse é o calo dos reboots, a mentalidade comercial acima da necessidade disruptiva. É o pecado capital do cinema. Por fim, eu acredito que se o filme fosse uma história diferente, se os nomes dos personagens fossem outros, o impacto já não seria o mesmo. O fato desse filme tentar remodelar uma obra que originalmente tem tanto significado, tanta história e um poder tão grande dentro do cinema, é o principal dispositivo de sabotagem que ele mesmo se serve. E isso é triste, porque o Bill Skarsgård é um ator incrível, com muito potencial e que provavelmente vai carregar o filme nas costas. Torçamos pelo contrário, definitivamente, Mas essa maldição dos reboots é uma dor inevitável. E o que é que você espera?